Ao virar a página, no fundo, até é ligar um pouco a uma ideia geral que era o governo e a geringonça tinham anunciado um virar de página, não é? Virar da página da austeridade, nesse caso. E, portanto, é um pouco jogar com esse conceito de que nós precisamos de virar a página e precisamos de virar a página em vários capítulos, na economia, desde logo, porque. Como muito bem foi assinalado, a economia portuguesa está estagnada há 20 anos, apesar de ser sistematicamente escamoteado, e está outra vez a ser escamoteado com a questão da bazuca que aí vem. Como politicamente estamos bastante num processo não só de estagnação, como de transição para algo que não é muito claro, ainda muito claro o que é que vai acontecer. E nesse sentido, o que o livro insiste é que é preciso virar a página, o centro-direita tem que virar a página, o país tem que virar a página, mas misteriosamente quer o centro-direita, quer o país insistem em não virar a página. Portanto, parece que estamos suspensos na última página do capítulo anterior e não somos capazes de passar para o capítulo seguinte. Na verdade, a questão da pandemia fica um pouco ausente no livro porque, primeiro, eu acho que as consequências da pandemia não são claras, ainda é muito cedo. Não vou tão longe como dizia o então primeiro-ministro chinês em 1972, que ainda é demasiado cedo para saber as consequências da Revolução Francesa. Eu penso que antes de 200 anos vamos saber as consequências da pandemia, mas acho que ainda é um pouco cedo para perceber isso. Acho que há alguma precipitação sobre esse tema. A pandemia influenciou o livro no sentido em que o livro acaba por sair em 2021 e não em 2020, como teria saído se não fosse a pandemia.
Nuno, e como é que está a responsabilidade das elites políticas e de boa parte também da sociedade civil, ou da inexistente sociedade civil em Portugal, neste crescente grau de estagnação e, sobretudo, deste aparente vazio neste processo de transição para esse período de contornos ainda pouco definidos a que fazias referência?
Eu penso que temos exatamente um problema com a renovação das elites políticas, no sentido em que é muito claro que o sistema político está neste momento numa agonia lenta. É evidente que o único partido que aparentemente não tem esse problema é o Partido Socialista, porque está no governo há 6 anos. Mas também é verdade que o PS, apesar de tudo o que tem feito, não consegue chegar aos 2 milhões de votos como Sócrates passou. Há 15 anos, e portanto, o Partido Socialista, apesar de aparentemente ser o único partido que está em boa forma, não, de facto não consegue sair de onde está. Isso tem a ver com a questão da abstenção e com a questão de não voltar a cativar certos votos. E depois, todos os outros partidos parece que estão em crise. E depois temos, evidentemente, os partidos novos. Ora, essa renovação, principalmente à direita, é uma renovação que parece estar bloqueada, ou seja, os protagonistas sucedem-se. Evidentemente, dada os maus resultados eleitorais, vamos tendo uma espécie de rodagem de protagonistas, mas na verdade os corpos intermédios são exatamente os mesmos, como se está a ver, aliás, com as atuais eleições autárquicas, onde se sucedem nomes que no fundo são os nomes das concelheiras distritais, não há grande rasgo de buscar pessoas fora. Os partidos novos também, as eleições autárquicas, são eleições complicadas, não é? Porque quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, não é uma eleição propícia em termos de mobilização de voto. E depois, o que se começa a notar, de facto, é um enorme alinhamento das gerações mais novas. E isso eu acho que começa a ter uma outra consequência que está a agravar isto, que é a sensação de que tudo aquilo que são os temas dos mais novos, enfim, já não é da minha geração, mas das gerações mais novas, não estão representados no PS e no PSD. E, portanto, esta multiplicação de partidos de nicho é que vai ser preocupante na próxima década.
E que fatores sociais e também objetivamente políticos explicam o que parece ser a aparente inimputabilidade eleitoral de erros políticos ou até de regulação que levaram, por exemplo, entre outros aspectos, a que se enfim, pulverizassem na banca quase 25 mil milhões de riqueza nacional, 25 mil milhões de euros, com o que vamos sabendo nas comissões de inquérito, isto nesta perspectiva da falta de consequências eleitorais. De resto, no último Conversas Cruzadas era referido que parte deste prejuízo é convertida em dívida e que, apesar da carga fiscal elevadíssima, o eleitor não está ainda a sentir um efeito indireto. Este aspecto a que se junta o que acaba de ser referido relativamente às novas gerações ou às gerações mais jovens, que caldo está a criar do ponto de vista eleitoral?
Eu penso que nós temos, evidentemente, isto reflete a questão do envelhecimento da população e, tendo em conta as taxas de abstenção, o enorme envelhecimento do eleitor que vota, não é? Portanto, a média etária de quem vota é muito alta neste momento. Resulta também do problema da estagnação económica e, de facto, da dependência do Estado, e isso é muito importante, porque nós temos dois grandes grupos eleitorais que são quem depende do Estado diretamente, como são os funcionários públicos e tudo aquilo que roda em torno dos funcionários públicos, como os pensionistas, e esses dois grupos são grupos que não querem qualquer mudança e não querem nenhuma mudança porque, evidentemente, isso significa perda de privilégios e perda de direitos, evidentemente, porque isso sim as pessoas percebem que com o país endividado como ele está, com uma taxa de endividamento que provavelmente já está acima dos 135%, não sabemos se vamos acabar próximo dos 150%, isso evidentemente tem consequências, e as consequências são que qualquer mudança prejudicará fundamentalmente quem trabalha para o Estado e os pensionistas. E, portanto, e até não tanto os pensionistas, mas aquilo que eu chamaria os pré-pensionistas, portanto, aquela geração acima dos 55, 60, que está a ver que há 10 anos, quando se reformar, terá pensões bastante menos generosas do que o atual sistema de pensões. Todo esse eleitorado não quer mudança. E, portanto, isso há uma confluência de razões para as quais há de facto um enorme imobilismo. Depois é preciso ver do outro lado, é que também vamos ser. Toda a gente percebe que a questão da banca é grande responsabilidade do PS e do PSD, enfim, do CDS, que estava na solução governativa anterior. Mas os outros partidos também não são uma alternativa, porque a verdade é que o PCP e a Bloco de Esquerda viabilizaram tudo aquilo que é BANIF, Caixa Geral de Depósitos e tudo aquilo que aconteceu depois de 2016. Portanto, não há propriamente uma alternativa neste momento àquilo que é um embrulho em que todo o regime está, talvez tirando o Chega e a Iniciativa Liberal, mas isso teremos que ver nas próximas
Vamos
eleições.
então a culpas próprias do centro-direita nesta crise e na crise que o próprio centro-direita atravessa do ponto de vista de expectativas eleitorais e, sobretudo, nesta ausência de perspectiva de regresso ao poder. O que é que há aqui? A incapacidade de comunicar um projeto alternativo num país, como era referido na resposta anterior, num país muito dependente do Estado, com bolsas de pobreza, com uma pequena parte dos contribuintes a pagar o grosso dos impostos sobre o rendimento, um país dominado há décadas, como era referido, por corporações. Há aqui uma incapacidade de comunicar e de estruturar uma liderança credível lá no centro-direita?
Eu penso que o centro-direita, o grande problema. Bem, o centro-direita tem problemas estruturais que remontam ao fim do cavaquismo, e não vale a pena ir tão atrás para explicar porque é que aí começam os grandes problemas do centro-direita. Mas o problema do centro-direita atualmente é que continua a não perceber o que aconteceu em 2015. E não percebendo o que aconteceu em 2015, não consegue reestruturar-se. E o que aconteceu em 2015 foi que houve uma parte do eleitorado que definitivamente abandonou a ideia de que a direita tem um projeto alternativo. Esse foi o grande fracasso do governo PSD-CDS de Passos e Portas. É que mostraram ao país que não há projeto alternativo ao Partido Socialista, isto é, ao Estado enorme, omnipresente e asfixiante. E porquê que não houve esse projeto alternativo? Porque a direita foi forçada, obviamente, pelas circunstâncias, a ter que aplicar uma política de austeridade, e nesse sentido a responsabilidade nem cabe inteiramente à direita, cabe ao Partido Socialista e à governação de Sócrates, mas ao mesmo tempo a direita, aplicando essa política de austeridade, não conseguiu fazer o reformismo, nomeadamente aquilo que eram as questões fundamentais, na minha opinião, que era, evidentemente, combate à corrupção, limitação dos negócios do Estado, limitação das portas giratórias. Pelo contrário, o que a direita fez foi substituir as portas giratórias do PS pelas portas giratórias do PSD. Isso, evidentemente, levou a uma perda de 700 mil votos. E esses 107 mil votos não voltam. E a partir daí a direita está num estertor permanente, porque não consegue, de facto, consubstanciar agora um projeto que seja credível e que as pessoas acreditem que, de facto, é a alternativa ao Partido Socialista. Estamos a ver isso, obviamente, nas autárquicas na Câmara de Lisboa, isso é já claríssimo, que, evidentemente, não consegue corporizar esse projeto, e penso que as sondagens indicam que para as legislativas vamos ter problema idêntico, até
Justamente.
independentemente da liderança de Rio, na minha
Justamente.
opinião.
Mas agora um olhar para a liderança de Rio e para o líder do espaço do centro-direita. Enfim, os dias não correm propriamente fáceis para Rui Rio. Se não, vejamos uma rápida síntese dos últimos dias. Rui Rio, em menos de uma semana, viu Cavaco Silva considerar um escândalo que as mudanças orgânicas das Forças Armadas possam ter o apoio do PSD. Viu Alberto João Jardim exigir-lhe a mudança de política para não ser ultrapassado pelo Chega. Viu em simultâneo, como referias, uma sondagem que dá o pior resultado sempre ao PSD, com 21,7% contra 37,9% do PSD. A tudo isto junta-se a turbulência de preparar as autárquicas, vistas, enfim, de alguma forma, como o derradeiro teste à continuidade de Rio. Nuno Garopa, é Rio parte do problema ou é mesmo o problema da crise à direita?
Não, Rio é parte do problema, ele não é o problema. Eu até diria que dificilmente outro líder faria muito melhor do que tem feito Rui Rio em termos da votação e das intenções de voto, como, insisto, estamos a ver em Lisboa, onde a candidatura é uma candidatura que até é apresentada como sendo uma candidatura completamente diferente do que é Rui Rio. O problema de Rui Rio, no concreto, é que ele falhou em 3 anos em, de facto, perceber-se qual é o projeto de Rui Rio. Porque vamos ver. Rui Rio, em muitas questões, alinha com o PS. Acabámos de falar das Forças Armadas, mas tivemos várias questões importantes, incluindo reformas políticas, como a questão dos debates parlamentares, a questão de não permitirem nem viabilizarem qualquer alteração a leis eleitorais, a leis de regulação, como temos na área da justiça, onde sistematicamente, apesar da retórica, a verdade é que o PSD tem alinhado com o PS, e depois, em matérias económicas, e aqui é que está o grande problema, na minha opinião, o PSD insiste em ultrapassar pela esquerda o Partido Socialista. Ora, isso não é credível. Toda a gente percebe que não é credível o PSD dizer que quando for governo haverá descida de impostos, mais despesa, mais rigor, porque o PSD simplesmente deixa intuir que o que vem aí é uma melhor bonança económica, quando não vem, porque todos nós percebemos que o Partido Socialista, se pudesse, ainda gastava mais. Se pudesse, também não subia os impostos. E, portanto, o Partido Social Democrata não tem um projeto credível, alternativo, àquilo que é o projeto do Partido Socialista. E, desse ponto de vista, é evidentemente um fracasso de Rio que, em 3 anos de liderança, não tenha conseguido orientar esse projeto.
O Nuno Garopa havia alertado para o fenómeno da reconfiguração partidária à direita, em particular nos dois últimos livros, e identificar essa reconfiguração também nos extremos. Mas antes ainda do cenário atual, nós ainda tivemos a aliança de Santana Lopes, que o próprio antecipava com 15 a 20 deputados a combater António Costa, e ainda esta semana Santana reconhecia na Figueira da Foz ter-se enganado rotundamente e que a época não estava propriamente para partidos novos moderados. Esta expectativa de fragmentação no centro-direita, no caso concreto da aliança, surgiu ainda da precipitação da crise no CDS e também ainda antes desta versão do Chega e de André Ventura, configuração atual nas sondagens e no pós-presidenciais. Podia ter havido aqui espaço para outra solução que não a dos extremos, ou manifestamente os tempos não estavam mesmo para partidos novos moderados, tendo em vista até o que vinha a acontecer um pouco por toda a Europa?
Nós temos que separar aqui um pouco a questão. A aliança nunca teve qualquer hipótese de verdadeira, porque o líder era quem era, quer dizer, uma cara gasta. Não se faz novos partidos com pessoas velhas, quer dizer, isso não existe em lado nenhum. Portanto, a aliança teve um resultado, e, na minha opinião, um resultado até abaixo de qualquer péssima expectativa que houvesse, porque era Santana Lopes. Eu acho que qualquer outro líder da Aliança naquele momento teria feito melhor. E a Aliança teria sido um partido com muito mais chances se não tivesse Santana Lopes. E, portanto, aí não podemos fingir que o problema não está relacionado. Agora, em relação à questão mais geral, o problema é que o sistema português, de tal maneira, está bloqueado. E não é só as lideranças. É o próprio contexto institucional, o próprio poder económico, a própria comunicação social, para evitar aquilo que me parece desde o princípio, desde 2015, que era a solução óbvia, que era fazer aquilo que fez a direita espanhola, a direita francesa, a direita italiana, já várias vezes, que é um rassemblement, uma reunificação, com siglas diferentes, pessoas diferentes, e evidentemente com pessoas que transitam dos antigos partidos da direita para os novos partidos da direita. E, portanto, insiste-se numa sigla que é o PSD, que está a gasta, e insiste-se numa sigla que é o CDS, que está a gasta, e as pessoas não voltam. Quer dizer, as pessoas não podem acreditar que agora, se forem contar outra história da carochinha, que de repente aqueles 700 mil eleitores voltam todos a correr para votar nestes partidos. Isso não acontece. A direita não quer fazer isso. E, portanto, o que está a ter é uma fragmentação em que, evidentemente, surge a Iniciativa Liberal, que até é um partido que, de alguma maneira, já vinha antes de 2019, simplesmente levou um enorme empurrão com a liderança de Rio e o seu reposicionamento do PSD, e é um partido que eu acho que inevitavelmente terá 5%, à volta de 5% numas eleições legislativas, e o Chega, que é um partido, esse sim, um partido completamente unipessoal neste momento, mas que é um partido que vai ocupar uma área muito importante e que vamos ver quantos deputados tem, 10, 15, 20.
Nuno, e...
Assinalar, deixa-me só assinalar uma coisa. A opinião publicada em Portugal, depois das presidenciais, continua a insistir que o Chega é um epifenómeno. O Chega não é um epifenómeno. O Chega é um partido que vai existir na próxima década com uma presença no Parlamento muito significativa.
E nesse contexto, como é que, até de um ponto de vista pessoal, pode ser enquadrável a participação do Nuno Garopa nesta convenção do MEL, enfim, também conhecida como a aula magna do centro-direita, e sobretudo à luz desta crítica recorrente, omnipresente, que vem da esquerda? Isto é, o centro-direita normaliza o Chega, normaliza André Ventura. Quando surge este argumento, vem sempre, regra geral, na bagagem um outro, da esquerda, que lembra a cerca sanitária da senhora Merkel à AfD na Alemanha. No fundo, como é que o Chega deve ser tratado pelos outros players no centro-direita, sabendo nós que, por exemplo, no caso dos Açores e das presidenciais, houve um enorme distanciamento por parte da iniciativa liberal, já não tanto do CDS e do PSD. Nuno.
Eu acho que nós temos que ver aqui a questão. Uma questão é compromissos governamentais com o Chega. Eu penso que aí vamos ver o que vai acontecer, e é isso quando se diz que se faz acerca à AfD, porque acerca à AfD não é em muitas questões concretas, como congressos ou conferências, ou até tem havido algumas, como sabemos, petições para o Tribunal Constitucional, que são subscritas por pessoas ligadas à AfD e pessoas que são da órbita da CDU e da CSU. E, portanto, isso é uma falsa questão, e é uma questão que, evidentemente, é puramente partidária. A esquerda quer beneficiar do papão do Chega, como a direita beneficia da normalização do Bloco e do PCP. Agora, o Bloco e o PCP, como o Chega, são partidos constitucionais e, até agora, reconhecidos pelo Tribunal Constitucional. Portanto, não há qualquer papão, nem tem que haver papão absolutamente nenhum. A partir daí, a questão é meramente tática. O meu problema em relação às colaborações ou eventuais coligações com o Chega é que o Chega, fundamentalmente, não tem projeto. O Chega, o que faz é um populismo popularucho, no fundo, o que é muito diferente da AfD
enquanto partido, enquanto
da Frente Nacional.
Enquanto partido de um homem só. Mas o ponto aqui, até de um ponto de vista estratégico ou tático, melhor, é o PSD deve ignorar ou ostracizar um partido que nesta altura representa, grosso modo, 6% nas sondagens?
Não. A resposta é não, porque isso é exatamente o mesmo que o Partido Socialista ignorar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para viabilizar os seus governos minoritários. E, portanto, o que nós não podemos fazer, e o PSD cometeria um erro, é entrar na lógica da esquerda de que, porque não pode ter qualquer tipo de entendimento à direita, o país está condenado a ser governado pelo Partido Socialista. Porque aquela direita que subscreve manifestos a dizer que não pode haver qualquer conversa com o Chega, pensa, como pensou em 2015, portanto volta a 2015, está presa em 2015, que o PS vai abster para viabilizar um governo do PSD. Ora, isso já tem a experiência de 2015. E, portanto, faz-me um pouco confusão como é que as pessoas estão presas em 6 de outubro de 2015 e continuam a achar que vai haver um qualquer partido socialista que viabilizará um governo do PSD e do CDS, com a iniciativa liberal, minoritário, e que, portanto, não é preciso falar com o Chega.
E nesse sentido, então, é válido o discurso tácito da liderança do PSD de que, se o Chega está a ganhar votos fora do sistema, e até na abstenção, enfim, votos nesse volume de 700 mil votos a que fazes referência, os votos de alguns descontentes, trazer esses votos para o interior do sistema, integrá-los, pode, de alguma forma, conduzir a alguma moderação do próprio discurso do líder do Chega?
Isso eu acho que vai depender muito daquilo que for a dinâmica, porque evidentemente, quando se tenta construir cenários sobre aquilo que acontece nos Açores, é completamente diferente, não é? Porque neste momento as sondagens, se estão corretas, o que poderia acontecer é o segundo partido da direita ser o Chega e ser um partido entre os 8, 9, 10%. É evidente que esse partido não vai viabilizar governos do PSD sem participação nesse governo, a não ser que se suicide, como fez o PRD, não é? E, portanto, é completamente diferente da solução dos Açores, em que o Chega é a quarta força Exatamente, é a quarta força desse arco de governação. E, portanto, as coisas são diferentes. O que estamos a falar é, não me parece apropriado que se é para fazer um discurso à direita do Partido Socialista e procurar soluções e debater soluções à direita do Partido Socialista, que o Chega tenha que ser excluído. Isso é fazer a vontade ao Partido Socialista, isso é fazer a vontade ao Bloco e ao PCP, e assim como o Partido Socialista não faz a vontade à direita, tanto que não deixou governar Passos e Portas e foi fazer uma geringonça à sua esquerda, não pode agora exigir que o PSD sistematicamente viabilize o PS para estar fora do arco do poder o Chega. E, portanto,
Nuno
eu acho que
Garopa,
essa questão.
e como enquadrar o papel do Presidente da República nesta aparente agonia do espaço político que é objetivamente originário?
O Presidente da República, eu acho que tem aqui uma cota parte de responsabilidade, mas mais pela passiva do que pela ativa. Quer isto dizer, Marcelo Rebelo de Sousa não tem nem o estilo, nem, digamos, a tradição da sua própria forma de intervenção na política de poder ser ele o motor do espaço do centro-direita. Porque a partir de Belém seria preciso encontrar uma solução que ele próprio não tem capacidade, nem provavelmente vontade de encontrar. Portanto, ele não é a força motora da rejuvenação do centro-direita. A votação que ele teve nestas últimas presidenciais, perdão, é, aliás, ela própria já bastante negativa para o centro-direita. Porque até certo ponto, se nós fizermos as contas da distribuição de votos, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito porque o centro-esquerda massivamente votou a Marcelo Rebelo de Sousa, não foi o centro-direita. E, portanto, isso significa que ele próprio está já, de certa maneira, fora deste espaço. Ele encontra-se claramente já num espaço muito mais da área do Partido Socialista do que um espaço à direita do Partido Socialista. Isto tem consequências, vai ter consequências. A segunda questão é, eu não concordo com a visão que tem sido sugerida por pessoas como, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, de que foi Marcelo Rebelo de Sousa que criou um problema à direita. Aí discordo. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa simplesmente não ajudou a esclarecer esse problema. Agora, não acho que ele tenha sido a pessoa que criou o problema à direita e que tenha sido ele que destruiu a direita, porque também não acredito na insistência dessas teorias de que os portugueses não querem todos os partidos o mesmo partido nos órgãos de soberania e que, portanto, havendo Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República, nunca a direita conseguirá ganhar a Assembleia da República, porque os portugueses querem votar em seixos diferentes. Penso que essa teoria está mais comprovadamente já inviabilizada pelo passado e penso que não é isso que explica a crise do centro-direita.
Nuno, o Nuno tem dedicado a carreira ao estudo da relação entre a economia e a justiça, é dos mais reputados académicos nesta área de investigação de europeus. Tem refletido também sobre o estado da justiça em Portugal. De resto, a ex-candidata presidencial Ana Gomes ainda o sugeria recentemente como uma personalidade que poderia coordenar uma reforma de fundo em Portugal. Mas, mais do que fórmulas para melhorar a justiça e a justiça económica, a pergunta final aponta no sentido de como é que o regime se pode rearranjar a democracia. Sair da estagnação económica neste pós-pandemia, numa pequena economia aberta como a portuguesa, a que mais sofreu na Europa neste período, de acordo com as estatísticas, como é que este crescimento, a prosperidade, pode ser retomada sem que exista um aparente desígnio numa total e absoluta dependência da União Europeia e com uma preocupante saúde do nosso Estado Social também, enfim, de alguma forma. Tornar as coisas mais sombrias, em síntese, não é?
Não pode, e tanto não pode, que todas as previsões, mesmo aquelas que são revistas periodicamente, continuam a apontar que, com bazuca ou sem bazuca, no final desta década em que estamos, seremos um dos três países mais pobres da União Europeia. E, aliás, diga-se em bom da verdade, que isso já não é verdade em relação à Grécia, porque com o projeto de reestruturação que apresentaram da economia grega, neste momento há previsões que apontam já para que a Grécia esteja à frente de Portugal no final da década. Isto tem a ver com a nossa incapacidade interna, tem a ver, na minha opinião, também com a displicência com que a União Europeia olha para nós. Porque, por exemplo, quando nós pensamos em tudo aquilo que são agora as chamadas reformas estruturais que a União Europeia exige em contrapartida da tal bazuca, são as mesmas de 2011 e que, segundo a União Europeia, estavam feitas em 2014 e em 2016. E, portanto, há uma total desplicência também da União Europeia, porque somos um pequeno país, porque esse pequeno país, não, de facto, não tem qualquer impacto dentro da União Europeia. Já não é o caso de Espanha, já não é o caso de Itália, e vemos como a Espanha e a Itália estão a ser tratadas de uma maneira completamente diferente da forma como está a ser tratado Portugal, em que, de facto, há um grau de exigência de tal maneira em Itália que mudaram o primeiro-ministro e puseram um procónsul europeu, e o governo espanhol tem estado a passar muito maus momentos na União Europeia, precisamente pelas reformas estruturais que tem que forçar, e criando a crise, enfim, do Podemos e do afastamento de Pablo Iglesias, e, portanto, em Portugal não. Portanto, Portugal é uma enorme displicência. Portanto, não havendo forças exteriores, não havendo forças interiores, eu penso que, evidentemente, nós percebemos que a bazuca vai ter um ligeiro impacto na economia nestes próximos 2 ou 3 anos, e depois voltaremos à estagnação que as estatísticas do Banco Mundial, do Fundo Monetário, da União Europeia, da OCDE, prevêem para Portugal até o final da década.